Então acho que o Marco ele vem para isso, para tentar abarcar uma realidade. A gente não parte do que a escola tem, a gente parte de quais interações humanas é possível a gente ter naquele ambiente.
Olá, aqui é a Carla Furtado. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados e castanhos. Eu estou vestindo uma blusa regata branca e eu estou sentada num estúdio com fundo cinza escuro, cercada por equipamentos de som e vídeo, para a gente começar mais um Microsoft Brasil Podcast. Bem-vindas e bem-vindos. Dessa vez, vamos conhecer os caminhos pelos quais a tecnologia pode fazer mais pela educação no nosso continente. Um estudo recente da Microsoft identificou que diversos países da América Latina, como o Brasil, a Argentina, a Colômbia, a Costa Rica, o México, entre outros, têm buscado muito mais por tecnologia na educação, com foco especial em segurança. Mas em paralelo a essa busca, não há um foco nas instituições, o que demonstra que existe uma falta de conhecimento sobre a aplicação da tecnologia que procuram. Por isso, a Microsoft Latam desenvolveu o Marco Pedagógico, que vem para ser uma espécie de mapa que possa orientar professores sobre as melhores maneiras de aplicar as tecnologias nos seus processos educativos e indicar quais são as possibilidades de fazer isso em diferentes ambientes. E para falar sobre esse grande estudo, eu tenho o prazer de receber o biólogo, educador e produtor cultural, que é também um entusiasta da educação democrática e também especialista em educação na Microsoft Brasil. Bem-vindo, Fernando Puertas.
Olá, Carla. Eu sou um homem branco, chapéu marrom, camiseta preta, sentado ao lado da Carla, nesse mesmo estúdio aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de bater esse papo.
Obrigada a você. E é uma camiseta que não é só preta, né? Tem vários olhares de grandes figuras aqui, né? Quais são as figuras?
Uma homenagem às mulheres no samba. Bete Carvalho, Jovelina Pérola Negra, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara.
Linda, adorei. Aproveitando que você já falou dos seus gostos, né? E acabei de falar que você tem uma carreira bem diversa, né? De produtor cultural, a biólogo e entusiasta da educação. Queria saber um pouquinho mais da sua trajetória, para quem está nos escutando também saber com quem que a gente está falando. E por que que você não ficou só na biologia, explorou mais áreas assim da educação?
Legal. Eu acho que a minha trajetória está muito ligada à minha família. Eu sou neto e filho de professoras.
Ah, eu também sou filha de professora.
Ah, que legal. E não tem como, né? Acho que eu vivi junto a trajetória da minha mãe para se formar professora. Depois professora a vida toda, até a aposentadoria. Então é algo que... Acho que educação é vida, né? Como biologia estuda vida, foi inevitável seguir por esse caminho. Assim. Foi um caminho que a vida me levou. Acho que desde que eu comecei a estudar biologia, eu também fiz muito na parte pedagógica, porque minha formação é licenciatura. Eu atuei como biólogo, sim, mas sempre muito preocupado com educação ambiental, com pensar como que a gente pode transpor também a academia, né? Eu vim da academia, sou acadêmico, então eu sempre tinha a mentalidade, poxa, como que eu posso levar o conhecimento daqui para a sociedade? Também como que eu posso aprender com a sociedade, né? Eu acho que a educação é esse caminho, né? Esse estado de fluxo constante entre vida, pessoas e conhecimento. Então, acho que é inevitável os biólogos não se apaixonarem pela educação, porque educação é vida, né?
Maravilha, muito legal. E também tem essa questão da ponte entre a vida acadêmica, né, que você disse, e a própria vida, porque muitas vezes a teoria parece tão distanciada, tão empoeirada nos livros, mas ela existe para ser aplicada, né? Então é muito importante, eu acho, quem tem esse olhar de trazer, de vivenciar, de levar para a prática aquilo que está tão teorizado.
E é muito legal essa perspectiva, porque, na verdade, a teoria ela advém da prática, né? E eu acho que a gente esquece isso muitas vezes, né? A teoria, o que está escrito ali, foi vivenciado, é uma análise histórica, é uma análise de vivências. Então, acho que fazer essa ponte, trazer todas essas perspectivas diferentes, sempre me ajudou muito a desempenhar meus papéis, a atuar como professor, atuar hoje como especialista em educação aqui na Microsoft também.
Eu acho muito bonito também que você se inspirou com a sua mãe e com a sua avó, porque o meu caso foi um pouco diferente. Eu vi a dificuldade que é ser professora no Brasil. Minha mãe era da rede estadual e particular também, hoje ela se aposentou. Ela chegou a dar aula em 3 escolas ao mesmo tempo. Final de semana era aquelas pilhas gigantescas de provas para corrigir. E por mais que eu via que ela era muito encantada por essa função, sempre tentando atualizar as coisas com o tempo dos alunos, em vez de só replicar a mesma coisa todos os anos. Tinha uma grande motivação, mas era extremamente cansativo, né? A gente sabe que a realidade não é fácil.
Totalmente. Mas eu acho que eu me encantei muito pelo aspecto de muitas vezes estar com a minha mãe na minha cidade de origem, né, em Jundiaí, próximo a São Paulo aqui, e ex-alunos encontrarem ela e falar: poxa, lembro de você com o maior carinho, né, você mudou minha vida. Mas não só nessa perspectiva romantizada de mudar a vida de alguém, minha mãe falava muito que também os alunos mudavam a vida dela, construíram uma pessoa diferente, com um olhar diferente para a vida, para a sociedade. E eu acho que a educação é isso, a educação é a vida, acho que é o que acabou me encantando muito.
Demais. Então agora sobre o marco pedagógico, né, que vem para ser, como eu falei agora, um mapa para os professores, né, que como a gente está falando, tem tanto a oferecer e também receber, mas às vezes não, pelo que a gente tem identificado, falta ainda, tem alguns buracos nesse caminho, né, para conseguir agregar mais a tecnologia às salas de aula e aos processos educativos. Uhum. De onde veio o conceito do marco? Por onde ele começou? Qual foi a origem? E quais são os países que se envolveram nesse processo?
Legal. Acho que isso é um desenho aí com várias camadas e vários fatores, né? Acho que o primeiro ponto é que se a gente pega a história recente da educação, a gente vem com uma educação tentando acompanhar o desenvolvimento da tecnologia. Então a gente vem falando de educação 3.0, 4.0, acompanhando as revoluções tecnológicas, a gente já está falando de educação 5.0. Uhum. Mas é interessante nessa perspectiva que a educação, a gente ainda discute os mesmos problemas estruturais na educação. Então a gente está muito com uma visão na ferramenta na educação, esquecendo talvez de olhar um pouco as premissas e olhar as relações humanas que a gente quer na educação. Uhum. Eu falo às vezes algumas coisas que impactam um pouco assim, e uma delas é: a tecnologia ela não vai mudar a educação. Ela não vai mudar. Então não adianta a gente discutir ferramenta.
Trago más notícias, né?
Exatamente. Acho que fazendo uma analogia simplista e tirando a complexidade das relações humanas na educação, olhar para a educação na esperança de dela ser mudada pela tecnologia é a mesma coisa de, sei lá, eu, você aqui, a gente tem que construir um armário para a cozinha. E aí a gente tem lá um desenho, um manual de instruções e a gente tem as ferramentas. Só que ao longo do trajeto a gente percebe que a gente não precisa mais de um armário para a cozinha. Na verdade, a gente precisa de um rack para colocar a TV. E aí a gente vai mudar o quê? A gente vai mudar o martelo, o prego, o alicate e a chave de fenda? Ou a gente vai voltar lá no manual de instruções, no desenho original e tentar entender o que a gente quer ali. Uhum. Então, o movimento da educação está muito em olhar para ferramenta e métodos que continuam replicando uma mesma educação do século XIX.
Sim.
Então, a gente precisa... O marco, ele vem meio como que um respiro de olhar e falar: olha, a transformação da educação, ela está um passo antes do uso da tecnologia. Uhum. E acho que vale deixar claro que a Microsoft não está se propondo a versar ou criar, filosofar sobre a transformação da tecnologia.
Certo.
A gente recomenda um pensador sobre, que acho que a gente vai falar mais um pouquinho. A gente está focado na criação de ferramentas, de tecnologia. E eu não excluo a importância delas. Mas a transformação da educação, ela vem da gente repensar as relações humanas que a gente quer para a educação.
Maravilhoso.
Que pessoas a gente quer formar para a sociedade. Que sociedade que a gente quer, que sociedade que a gente espera. Acho que a gente vem vivendo uma visão muito funcionalista da educação. Uhum. A gente relaciona a educação com, poxa, tem um gap no mercado de trabalho. É. Mas a educação está aí só para formar mão de obra? Uhum. Educação é para formar pessoas. Né? Se a gente pegar numa perspectiva de direitos humanos, da Unesco, né, sem falar da Constituição brasileira até, a escola, a educação é um lugar para formar pessoas para viver em sociedade, pensar de maneira colaborativa,
exato,
pensar em desenvolver seus sentimentos, pensar em desenvolver sua vida como um todo. E a vida não é só trabalho, a vida também tem outras perspectivas.
É.
Então, acho que a educação, ela é algo extremamente complexo para ela ser mudada somente pela tecnologia. E, na verdade, ela não é mudada pela tecnologia, ela é transformada pelas relações que a gente quer. Uhum. As tecnologias, elas vão empoderar essas relações humanas que a gente está pensando. Então, o marco, ele vem num desenho de tentar organizar um pouco isso.
Uhum.
Então, a gente... E por que que ele vem? Porque a gente tem recebido muitas demandas de instituições chegando na gente e pedindo: o que, que você tem sobre inteligência artificial? Eu posso pegar e apresentar o portfólio incrível da Microsoft sobre inteligência artificial. Mas a primeira pergunta que eu faço é: o que você quer com inteligência artificial? Antes de eu falar o que tem. Porque senão é a mesma coisa da gente ir no supermercado com fome. A gente Exato. Vai querer adquirir tudo ali. Exatamente. Então, eu acho que o marco pedagógico, ele traz essa perspectiva mesmo. De organizar um pouco. De fazer um desenho que organiza. Olha, se você está procurando a transformação, primeiro me fala que transformação que você quer. Uhum. Que aí a gente pode entender qual tecnologia vai poder suportar essa transformação. Que são as relações humanas que você quer para dentro da sua instituição.
É, para poder impulsionar e facilitar essas relações, né?
Sim, porque totalmente.
Realmente a ferramenta por si só é inútil se você não souber como utilizá-la. Ou se não for inútil, muito limitada, né? A gente não vai conseguir atingir o potencial que ela pode nos oferecer se a gente não tiver uma estratégia, um conhecimento melhor em relação àquela ferramenta. E eu queria falar logo no começo, perguntar se está acessível esse marco pedagógico, quem está nos escutando consegue baixar, ter acesso, de qual forma?
Esse marco pedagógico está sendo finalizado agora, né? Então foi um trabalho, foi meio que o que a gente chamou de um extra mile aí, de algumas pessoas da América Latina. Então teve eu aqui no Brasil que comecei a me dedicar, impulsionado aí pela Mariana Maggio, né? Que é a nossa diretora aí de sucesso do cliente também, uma pedagoga, uma pessoa da educação também, muito encantada por todos esses processos que bancou moralmente e financeiramente a nossa ideia. Então um abraço para a Maggio, com certeza ela vai estar ouvindo. O Ediel Cortez, a Mariana Mendes também, do México. Então Mariana Maggio da Argentina, Ediel Cortez e Mariana Mendes do México. Mas também com vários insights de pessoas que vivem a educação da América Latina, a educação Microsoft América Latina, né? Então a gente tem uma reunião toda sexta-feira que a gente se reúne e a gente começou a captar. Poxa, a gente tem vivências semelhantes, a gente tem problemas semelhantes também com instituições. Peraí, vamos dar um respiro, vamos organizar esse desenho aqui para que a gente consiga fazer um marco mesmo. E não é um marco no sentido de a gente não estar reinventando a roda na educação, não. A gente só está propondo um desenho de falar: ó, gente, calma aí, vamos respirar, vamos entender que parte que a gente está. A gente não está falando de transformação aqui, a gente está falando de ferramenta que vai dar um suporte nas relações humanas que você quer.
Sim.
Então, acho que ela vem meio nessa ânsia, nessa ideia dessas vivências que estavam acontecendo na América Latina.
Legal.
Microsoft, né?
É uma organização, né? Vamos dar uma vamos colocar as coisas nas caixas aqui,
Exato.
Jogar o que não faz sentido fora.
Exatamente.
Mas onde a gente pode encontrar esse marco pedagógico? Eu posso fazer um download no site da Microsoft?
Em janeiro, acredito eu, vai ser lançado esse marco pedagógico e a gente vai deixar disponível no blog de educação, provavelmente. Não sei os canais ainda, mas fiquem ligados nas mídias aí da Microsoft Educação, Microsoft Brasil.
Colocaremos o link aqui também, provavelmente.
Exatamente. E vai sair em inglês, espanhol, português, Brasil. Então vai fazer parte, na verdade, do plano de ação global de educação da Microsoft. Então acho que é um documento que inevitavelmente vai acabar chegando nas instituições e vai estar disponível aí nos sites da Microsoft também.
Maravilha. E a gente está falando de tecnologia na América Latina, não tem como a gente não ser barrado quase, né, para uma realidade de muita falta de infraestrutura básica. Eu tenho um dado aqui que eu achei muito interessante, porque mostra que não tem só a ver com a rede pública. A TIC Educação fez uma pesquisa ano passado com educadores de todo o país e mostrou que a baixa velocidade de conexão à internet das escolas é um fator que dificulta muito para 69% dos docentes entrevistados e um pouco para 22%. Só 6% disseram que essa condição não dificulta nada e 2% que na escola em que lecionam isso não acontece. Ou seja, a gente tem muito mais escola particular do que essa porcentagem, então mostra que realmente é uma coisa muito difundida no país todo. E ainda assim, 91% dos entrevistados disseram que a escola em que atuam ofereceu aulas e atividades na modalidade híbrida durante esse ano, 2021. Imagino que ainda mais em 2022. Uhum. Então, mesmo com dificuldades, ainda quer seguir esse caminho, ainda aposta nesse caminho, né? Como que vocês encararam essa realidade? Quais caminhos vocês encontraram, sabendo que a conexão ao Wi-Fi ainda é uma dificuldade? Ou acesso a computadores para os alunos aprenderem também? Muitas vezes não tem um número suficiente e por aí vai.
Eu acho que é lidar com a realidade contextualizada, que acho que são os ônus e bônus de se trabalhar com uma educação com visão global, assim. Então, muitas coisas que vêm da Microsoft, corporação nos Estados Unidos, a gente olha e fala, a gente tem que tropicalizar, tem que trazer para a nossa realidade, porque as realidades, a realidade continental é totalmente diferente. E eu digo mais até, educação é feita por vivências, o que funciona em algo aqui na capital, talvez não vai funcionar em Santo André, aqui do lado, que não vai funcionar em Recife, que não vai funcionar em Manaus. Então, a educação ela é muito tangibilizada por vivências. E aí a gente precisa trazer um olhar contextualizado, local. E essa é uma das dificuldades, infraestrutura básica. Né? Eu não gosto muito da lógica de que a pandemia acelerou algo. Eu acho que a única coisa que a pandemia conseguiu dar um gás foi numa estruturação mínima para se utilizar a tecnologia digital.
Certo.
Isso de fato aconteceu. A gente teve uma movimentação do setor público e privado para se estabelecer uma estrutura mínima. Mas ainda é uma estrutura difícil, deficitária, que muita gente ainda não consegue acessar com total qualidade. E o marco pedagógico, ele traz uma característica interessante, que é olhar o que você tem disponível em mãos.
Legal.
Então a gente não parte de um princípio que você vive num mundo utópico, com tudo à disposição.
Com 6G ninguém vai, rodando.
A gente não parte desse princípio.
Legal.
A gente parte de um princípio de quais interações humanas você consegue ter na sua escola. Você consegue ter uma interação síncrona presencial, essas pessoas no espaço físico? Consigo. Você consegue ter uma interação síncrona remota? Consigo, mas a minha banda não permite que os alunos abram a câmera. Beleza, mas você consegue uma interação. Você consegue uma interação assíncrona? Se você não consegue fazer uma interação, uma reunião, uma videoconferência, você consegue pelo menos subir lá no seu Drive, ou subir no SharePoint, ou numa equipe do Teams as suas atividades? Se você consegue, beleza. Então você está explorando diversidades de interação dentro das dimensões que você tem em mãos.
Sim.
A partir disso, você entende quais relações você quer e aí você vai pensar, poxa, que metodologias eu vou utilizar com base nas relações que eu tenho? Que tecnologias mais eu posso utilizar para apoiar essas relações e essas possibilidades de interação que eu tenho na minha instituição? Então, acho que o Marco ele vem para isso. Para tentar abarcar uma realidade, a gente não parte do que a escola tem. A gente parte de quais interações humanas é possível a gente ter naquele ambiente.
Perfeito. E aí eu te pergunto, não sei se seria assim ou não, mas eu imagino que depois da pandemia, talvez teve até mais coisas presenciais.
Sim.
Porque isso ficou mais valorizado e muita gente percebeu da dificuldade que é dar e ter. Eu tive aula online e assim, foi um sufoco.
Isso
que, e eu pensei sobre isso, eu sou uma adulta fazendo algo que eu quero muito, assim, que eu estou pagando e ainda assim era muito difícil. Porque é realmente isso, a relação humana passa por uma barreira nesse sentido, né? É mais uma coisa que dificulta essa conexão que a gente tem presencialmente.
Sim.
Então imagina as crianças que estão lá achando um saco aquela aula. Espero que não, mas muitas vezes, né? É uma obrigação e não tem essa tensão. E a internet ou o computador normalmente já é vinculado a um lazer, a uma distração. Então tinha essa dicotomia acontecendo,
exato,
né?
E acho que tem vários recortes que a gente pode dar aí pensando no comportamento humano, né? Vamos pensar, por exemplo, crianças num processo de alfabetização. Imagina as crianças que foram alfabetizadas remotamente.
Nossa.
Alfabetização é um processo extremamente complexo, que você pode lançar mão de várias metodologias. Mas remotamente é um desafio tremendo fazer isso.
Tremendo,
E a Mariana Maggio, ela tem uma frase que ela colocou no marco, mas ela quer tirar, mas eu insisti que fique. Que ela fala, baseada no Edgar Morin, que é um sociólogo francês, radicado na Argentina. Ela colocou, a educação não é híbrida, híbridos somos nós. Nós somos híbridos há muito tempo. Desde que o smartphone, o celular caiu no nosso bolso, está na nossa mão, nós somos híbridos. A questão é, o que a gente está fazendo com essa hibridez? É difícil, por exemplo, eu cobrar de um jovem, eu vi isso muito em relações próximas, mas em debates de educação e tecnologia também, de pais e especialistas falando, poxa, o tempo de tela. Só que a gente está falando do tempo de tela, contabilizando o tempo que o aluno está em aula e depois o entretenimento dele, ele vai para a tela também. Porque ele quer ter o entretenimento também na tela.
Sim.
Ele passou o dia inteiro tendo aula, ele quer assistir a série, ele quer jogar um videogame, ele quer conversar com os amigos, ele quer se entreter com aquela tecnologia que ele tem. E a gente entra nessa discussão muito complexa, né? Que, poxa, qual que é o tempo ideal de tela? Como que eu uso a tecnologia?
Nossa.
E o papel se inverteu, né? Então a gente voltou pro presencial e a gente fala assim, tá, mas como é que eu uso a tecnologia no presencial agora? E aí eu acho que é um loop, a gente volta.
A gente volta.
Quais relações humanas você quer? Como que essa tecnologia vai potencializar as relações humanas que você quer na sua sala, na sua instituição? Então, é um desafio. A gente aqui, de maneira nenhuma, pensa que é algo, coloca como algo simplista, assim. É realmente é um desafio, porque pessoas são desafiadoras, o ser humano é complexo. E o ser humano, ele é regional, cada contexto dita uma vivência, um comportamento, né, um tipo de atitude, né? Então, nós somos, trazendo um pouco para a biologia, nós somos biologicamente culturais, né? E nós somos guiados pela nossa cultura. Então, alguns jovens têm mais tempo, gostam de ficar mais tempo em tela, em algumas regiões, para outras não. Então, como que a gente trabalha com isso? De novo, é entender as relações que a gente tem, que a gente quer, e aí como que a tecnologia vai impulsionar essas relações.
Maravilha. E assim, só para ilustrar um pouco mais, que tecnologias a gente está falando que fazem mais sentido hoje? Já que a gente entende que aulas pelo Teams, por exemplo, é realmente quando é muito necessário, né? Como foi na pandemia, e a gente percebeu que não é o que funciona mais. Então, o que ajuda hoje na educação, nas salas de aula, de diferentes cenários? Quais são as tecnologias que... Porque você até mencionou, né? Que procuram por inteligência artificial. Mas como que isso é aplicado, exatamente, assim?
É, eu acho muito interessante, sei lá, vou tentar para sair um pouco do lúdico e falar, pô, que relação você quer? Perpassa por isso. Mas vamos supor que a instituição, ela quer trabalhar mais a autonomia dos alunos. E para isso, ela vai deixar que os alunos pensem nos projetos que eles querem executar por meio de um roteiro, eles vão se reunir em grupo. Tá, eu tenho esse cenário. O que, que eu posso utilizar? Poxa, eu posso utilizar o mecanismo de pesquisa do Ed ali, posso utilizar a seção de coleções do navegador para colecionar tudo que eu estou pesquisando. Junto tudo isso no meu OneDrive, compartilho num grupo com meus amigos que vai utilizar o SharePoint e o Teams. Se eu trabalhar numa perspectiva de desenvolvimento de projeto, eu posso lá usar o diamante duplo. Em cada etapa do diamante duplo, que é aquele desenho de design, né, para eu trabalhar projeto, que eu vou ter lá primeiro bate-papo, depois pontos de convergência, para cada uma dessas etapas eu posso usar uma ferramenta. Para bate-papo, por exemplo, não preciso fazer um bate-papo presencial. Posso estar com dois amigos e os outros três do grupo em outro lugar, eu faço uma chamada pelo Teams ali, usando o celular mesmo, e a gente troca. Ou posso montar um grupo de chat entre a gente e a gente vai colocando referências ali. Poxa, a gente precisa prototipar. Lá, se eu tenho acesso, posso prototipar no Minecraft, por exemplo, que é um mundo virtual que eu consigo simular serviços, produtos. Ou posso prototipar... Vai ser um jogo. Eu tenho lá o Make Code Arcade, que é gratuito. Posso aprender a programar e prototipar alguma solução que eu estou desenvolvendo. Então, vai depender muito da... Percebe? Começa lá da proposta. Sim. Eu quero desenvolver autonomia. Vou trabalhar por projeto. E aí, beleza. Como que eu vou trabalhar por projeto? Vou usar essa e essa metodologia. E aí, elencando isso, eu falo, bom, então, para isso aqui, eu vou usar essa tecnologia. Para isso aqui, para prototipar, eu vou usar o Minecraft. Para comunicar, eu vou usar o Teams. Para guardar arquivo, eu vou utilizar o SharePoint. Para fazer anotações, eu vou utilizar o OneNote. Para fazer um portfólio digital, eu vou usar o Sway. Então, vai depender muito mesmo da estratégia que você está utilizando para elencar tecnologias.
Claro. E te escutando, me faz pensar que algumas coisas que você diz talvez já façam parte da realidade dos alunos e não façam parte da realidade dos professores. Parece que, em alguns casos, é mais desafiador para quem educa do que para o aluno. Então, talvez seja assim, uma questão também de se aproximar dessa realidade, né?
Sim.
E de forma prática, então. Que o professor, a professora vai pegar esse marco pedagógico, ele vai... ter mais inspiração, né, porque ele vai conseguir vislumbrar mais caminhos. E na prática, tem, assim, algum direcionamento que você possa dar? Assim, eu tenho esse mapa em mãos, entendi e tal. Como que eu aplico isso no meu dia a dia?
É, esse marco, ele tem uma estrutura que a gente começa com o embasamento teórico dele. Então, a gente vai falar um pouco disso. Aí, traz um pouco de Paulo Freire. Traz um desenho lá das dimensões de interações e tudo mais. E a gente traz exemplos práticos. Então, por exemplo, eu tenho uma interação aqui que eu quero trabalhar a autonomia dos alunos. Então, eu vou escolher aqui aprendizagem baseada em projeto. E a gente elenca na aprendizagem baseada em projeto o que você consegue trabalhar online, offline e com quais ferramentas. Então, a gente traz o exemplo de um rol de exemplo de metodologias modernas que a gente nomeou, né? Metodologias clássicas e modernas. E aí, sem juízo de valor, tá? acho que cada metodologia cabe dependendo de cada abordagem que você quer ter. Uma aula expositiva pode fazer muito sentido se você está tratando de um assunto muito específico.
Uhum.
Então, uma aula expositiva com uma roda de conversa, ainda você pode mudar uma educação de um local com isso.
Sim.
Né? Então, sem fazer juízo de valor, a gente separa em metodologias clássicas e modernas. Mas aí, qual metodologia eu vou usar com o que eu quero trabalhar? E a gente traz exemplos de instituições reais mesmo, universidades, escolas. Até o momento, a gente está com exemplos de outros países da América Latina. Eu tô com... Não fiz ainda, tô devendo. Vou pagar, Mariana Maggio. Mas eu trazer alguns exemplos de instituições brasileiras também sobre cada uma. E aí a gente elenca algumas coisas. Como que eu trabalho criatividade? Como que eu trabalho pensamento computacional? Como que eu trabalho projetos? Como que eu trabalho... Enfim, qualquer uma dessas perspectivas que eu quero trabalhar de metodologias mais modernas, como que eu uso, quais ferramentas eu uso e em quais momentos eu posso usar, online e offline. Então a gente traz alguns exemplos para poder sustentar a teoria que a gente está trazendo.
Massa. Em relação, a gente falou muito de educadores, né? Em relação a empresários, o marco pedagógico é interessante? Ele ajuda de alguma forma a ter novos caminhos de administração dos negócios?
Totalmente. E eu lembro que quando a gente comecei a desenhar esse framework, eu já levava para algumas falas, alguns congressos e eventos. Uma vez eu ouvi algo que me fez refletir muito. Falou, Fernando, você está lendo muito Paulo Freire. Falei, mas faz total sentido a gente entender o que a gente quer para a educação. Porque quando a gente entende o que a gente quer, a gente vai gastar o dinheiro de maneira mais assertiva. Porque, inevitavelmente, se a gente está falando de estruturação, de uso da tecnologia, que é algo que é uma realidade nossa, que está todo mundo inserido nisso, a gente precisa ter uma estruturação e precisa ter preocupações quanto a isso.
Uhum.
E se eu não sei o que eu quero, e aí eu vou citar alguém da ficção, Lewis Carroll, lá na Alice no País das Maravilhas, se eu não sei o caminho que eu quero seguir, qualquer caminho é caminho. Se eu não sei a tecnologia que eu quero usar, se eu não sei quais relações humanas eu quero sustentar, qualquer tecnologia é tecnologia. E aí a tecnologia ela vai passar, na verdade, a virar um problema e vai gerar mais gasto de dinheiro. Porque eu comprei uma tecnologia errada, que eu não sei utilizar, né, que está me trazendo mais problemas do que soluções. Então, se eu compro um martelo quando eu tenho que usar um serrote, eu não vou conseguir executar o que eu preciso ali, eu não vou conseguir suportar a relação que eu quero, a relação que vem aqui para mim. E muitas vezes as pessoas que, nas instituições, as pessoas que tomam as decisões, elas estão um pouco distante ali do chão da sala,
uhum.
né? Por tempo, por não atuar mais, não tô nem falando que nunca atuaram, mas por tempo, ou porque realmente são pessoas de negócios e precisam ter essas pessoas também.
Claro.
Mas o que a gente tem sugerido muito é, tá, você tomou essa decisão de implementar Big Data embarcado com inteligência artificial. Vamos trazer alguém no pedagógico para entender se isso faz sentido?
Uhum.
Porque uma coisa é eu coletar dados. Agora, como que esses dados vão virar informações e se fazem sentido essa informação lá na ponta com
aí
o professor
tá.
É outra história. Então, a gente tem sugerido muito entender o processo de transformação, entender a transformação que eu quero na educação, me faz eu gastar o dinheiro de maneira mais assertiva. Me faz eu gastar o dinheiro que eu tenho, isso para o setor público e privado, tá?
Uhum.
Então, a gente vê dos dois lados... gastando muitas vezes muito dinheiro sem pensar na estrutura básica, que eu acho que foi o que aconteceu na pandemia. A gente se estruturou de uma maneira para utilizar tecnologias digitais e não se preocupou, por exemplo, com segurança, com privacidade de dados, com exposição
Exato.
De dados das
pessoas.
Por isso
que hoje é uma grande busca, né? Nas pesquisas mostram, muita gente procura por inovação, tecnologia, educação e segurança.
Exatamente, eu acho que é um dos principais tópicos que se procuram
Sim.
hoje. Por quê? Porque a gente teve essa corrida para se estruturar e a gente se estruturou de maneira que desse para fazer alguma coisa. Só que agora é aquele respiro, né? Nesse respiro a gente fez o marco, nesse respiro as pessoas estão olhando agora e falam, pô, a gente precisa pensar na segurança. Eu tô colocando a segurança como um aspecto. A tecnologia pode trazer dados que vão trazer indicativos de como que tá a saúde mental do aluno muitas vezes, de como que tá o desempenho desse aluno, seja qual for a minha métrica de desempenho.
Sim.
Tá? Então, eu acho que saber... qual tecnologia eu preciso, isso é muito importante para o negócio. Porque
Totalmente.
Vai me fazer eu gastar um dinheiro, vai me fazer investir um dinheiro de uma maneira assertiva e de uma maneira que vai te trazer retorno, não vai te trazer mais problemas que você vai ter que gastar mais dinheiro para resolver esses problemas.
Exatamente. Conhecimento é tudo, né? Senão a tecnologia não consegue te ajudar. Ela não Exatamente. Vai fazer tudo por nós, não. Ainda não, infelizmente.
Exatamente.
Ou felizmente, né? Porque é aí que estão as descobertas e as trocas que a gente tanto falou hoje.
Sim.
E para fechar, eu queria saber, na sua visão, se você tem, assim, top 3 tecnologias que você acha que vão ser tendência nos próximos meses na educação.
Será que eu dou uma de profeta aqui?
Suas apostas.
Não gosto muito de ser futurista, mas acho que se eu tivesse que apostar... eu vejo a inteligência artificial com muito bons olhos para vários aspectos da vivência humana. Só que é isso, é muito importante a gente pensar a ética de como que a gente quer utilizar essa inteligência artificial. Eu acho que para trabalhar dados, para transformar dados em informação, na verdade, eu acho que é uma ferramenta incrível, assim. Acho que pode traduzir muitas coisas para a gente que a gente tem dificuldade de ver na educação. Acho que os dados transformados em informação podem nos lançar novos olhares sobre a vivência dos alunos nas instituições. Então, acho que inteligência artificial, junto com coleta e modelos de dados, é uma. Vou colocar aqui, acho que realidade mista está um pouquinho distante ainda. A gente não tem nem hardware ainda direito para utilizar. A gente tem dificuldade também em modelagem 3D ainda, que o olhar humano consiga se acostumar ali com a frequência de captura e tudo mais, né? Tem estudos que mostram que faz mal até você estar muito tempo no metaverso, porque o tempo de captura é diferente. Mas a realidade mista, né, não só colocando metaverso, a realidade mista é algo que já tem acontecendo.
Sim.
Tem médicos já operando com HoloLens. Né? Então ele coloca ali o gabarito da cirurgia e tá ali vendo o holograma, entendendo o que ele tem que fazer.
Uhum.
Como se fosse uma colinha ali. Né? Então pensar, não sei, a gente tá aqui trabalhando com audiovisual, você pode estar com óculos e o teleprompter num holograma, em vez de estar estruturado em algum lugar.
Sim.
Isso impacta porque você pode trabalhar aprendizados que necessitam de uma experiência física, sem necessariamente você ter essa experiência física.
Sim.
Então, como que eu trabalho o desenvolvimento de um cirurgião? Posso utilizar uma realidade mista com uma realidade virtual. Acho que é outra tecnologia que eu aposto bastante. E uma terceira tecnologia, eu acho que é uma tecnologia ancestral, que é a roda e a conversa.
Ah, eu concordo.
Eu acho que a roda e a conversa, ela pode... acho que os maiores exemplos de transformação na educação se deram em roda, em conversa e de maneira democrática. Então, e aí, maneira democrática, de verdade mesmo, né? Eu estou incluindo meus alunos na decisão da minha instituição, né? Eu tenho espaço para isso. A gente fala muito de autonomia, mas a gente constrói quase que uma árvore de projetos e joga na mão do aluno para fazer. Isso não é autonomia. Né? Autonomia é eu deixar com que o aluno trabalhe. Claro que para ele ter autonomia, ele precisa ter um hall de experiência, ele precisa ter oportunidade de experimentar, né? Mas eu estou fazendo isso de maneira democrática, né? As maiores experiências de transformação da escola, elas se dão pela roda, conversa e decisão democrática.
Uhum.
Eu acho que isso é uma tecnologia ancestral de comunicação, de troca, e eu vou apostar ela por toda a minha vida curta nessa passagem aqui.
Acho que o olho no olho ainda é a tecnologia mais avançada que a gente tem,
Totalmente.
Né? A mais potente também.
Totalmente.
Fernando, foi um prazer falar com você.
Prazer.
Obrigada por
meu.
Estar aqui com a gente no Microsoft Brasil Podcast. Acho que esse papo renderia muitas horas,
com
mas
certeza.
Vamos ficar por aqui por hoje para poder
com
reverberar
certeza.
Isso que a gente te trocou. Obrigada.
Eu que agradeço, obrigado pelo convite. E tô aí para uma próxima, se quiserem.
Maravilha.
Obrigado.
E também, obrigada a vocês que nos acompanharam em mais esse episódio. Até a próxima.